Eis aí o teu filho, ele agora fica como que no meu lugar, para cuidar da senhora. Depois, Jesus disse: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que coisa maravilhosa, porque Jesus terminou a sua missão. Jesus cumpriu tudo o que o Pai havia determinado para ele. Jesus em tudo foi fiel. Então ele disse: está consumado. A obra da redenção está feita. O sábado foi um sábado de muita tristeza. Um sentimento terrível invadiu os corações dos discípulos. Eles estavam com medo, estavam apreensivos. E agora, o que seria deles? Mas Jesus ressuscitou na manhã do domingo. Maria Madalena chegou ao sepulcro, viu que não, pensou que tinham retirado de lá o corpo, voltou correndo, falou para Pedro e João. João era o discípulo mais jovem era João. Então o texto diz que Pedro e João saíram rapidamente. João, sendo mais jovem, chegou primeiro, correu mais. Quando Pedro e João estavam juntos ali, eles perceberam então que o corpo não estava ali. Para Maria Madalena, houve um diálogo diferente, uma situação diferente, porque ela conversou com Jesus, Jesus já ressuscitado, e ela pensava que estava falando com um jardineiro, até que Jesus a chamou pelo nome, Maria. E ela então acordou para o que estava acontecendo e disse: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Irmãos, que história linda. Jesus mandou que Maria Madalena voltasse lá e contasse para os discípulos, depois então que Pedro e João vieram correndo. Mas note bem, passado algum tempo, Jesus aparece para os discípulos. Eles estavam trancados. O texto nos diz, no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, que Jesus apareceu para os seus discípulos, mas faltava um ali. Essa história de faltar culto é um problema, faltar reunião de oração é um grande problema, porque o Senhor pode se manifestar entre nós, e o ausente fica meio perdido. Foi exatamente o que aconteceu com Tomé. E do verso 24 do Evangelho de João, no capítulo 20, do 24 ao 31, eu convido os irmãos para que leiamos juntos agora. Você acompanha em sua Bíblia João 20, de 24 a 31, que tem a ver com o dia de hoje, com o dia da ressurreição, mas tem a ver também com as três coisas principais que começamos a falar no domingo passado. O irmão se lembra que nós vamos falar sobre as três coisas principais. Domingo passado falamos a respeito da fé, e hoje nós falamos da ressurreição e também da fé. Quando lemos o texto, quero convidá-lo à leitura. Acompanhe comigo, por favor. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Quero convidá-lo, convidá-la para que oremos mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa fé está viva, o nosso Salvador está vivo. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque neste dia, neste domingo, o teu povo ao redor da terra relembra a ressurreição de Jesus. Nós queremos pedir que para cada vida agora, para cada pessoa que nos acompanha, para cada família, haja um toque do teu favor, um toque do teu milagre, um dedo, Senhor, milagroso do Senhor. Nós pedimos assim e pedimos que o Senhor ministre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, Jesus ressuscitou, reapareceu, falou com Maria Madalena, apareceu para os demais, para os seus discípulos depois, mas houve aquele problema que eu toquei ainda há pouco. Tomé não estava quando Jesus reapareceu para os discípulos. Quando ele volta, quando ele encontra com os demais discípulos, com seus colegas, eles contaram que Jesus apareceu, e Tomé disse algo que faz muito sentido, de certo modo. Ele disse: se eu não colocar a mão ali onde estavam os cravos, se eu não tocar, se eu realmente não ver, então eu não acreditarei, eu não acredito. Irmãos e irmãs, a incredulidade é uma coisa interessante. Ela pode, nós podemos sofrer um certo, entre aspas, eu não sei se essa é a melhor definição, mas eu peço a sua boa vontade para filtrar. Nós podemos sofrer um certo ataque de incredulidade. Por quê? Por conta dos últimos acontecimentos. Os últimos acontecimentos, aquilo que pode ter ocorrido no seu passado, na sua história. E nós vamos aqui compreender o nosso irmão Tomé. Ele havia acompanhado Jesus, ele havia estado com Jesus. De repente, meu irmão, acontece um fato horrível, terrível. Ele sabe que Jesus foi preso. Ele estava no jardim aquele dia, quando os soldados chegaram e prenderam Jesus, aquele mesmo dia que Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. Ele estava lá, provavelmente. Ele depois acompanhou as notícias de que Jesus foi levado ao sumo sacerdote. Ele soube da autoridade do que Pilatos fez, que Pilatos lavou as mãos. Ele soube da crucificação, e ele soube que Jesus havia morrido. Irmãos, essas notícias foram terríveis, foram chocantes, e elas criaram na mente de Tomé uma ideia de que o fim chegou. Ele estava vivendo sobre os efeitos daquilo que havia visto, daquilo que ouviu. E uma coisa interessante a respeito da fé é que a fé não é andar por vista, mas é crer naquilo que não se vê. A fé é isso. Independentemente daquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, independentemente daquilo que possa ter acontecido, continuar crendo que o Senhor vive, que o Senhor está operando. Esse é um dos grandes desafios. Talvez a sua vida certamente já foi acometida de más notícias, maus eventos, más situações. Você certamente já passou por momentos que contrariaram a sua lógica. Como tudo está bem, se isso está acontecendo, não há nada bem. Como eu posso esperar, se eu esperei aqui e não deu certo? Então, irmãos, Tomé estava naquele momento externando uma visão, até uma visão racional. Eu não crerei. Eu gostaria de convidar você a parar algum instante e pensar o que possa ter ocorrido na sua vida até hoje, que venha lhe arrancando, minando a sua fé. E lembrar que andar por fé não é andar por aquilo que se vê. Tomé também, meus irmãos, foi tomado por aquele momento de incredulidade, porque certamente os últimos acontecimentos tamparam, anularam na mente dele todos os outros grandes acontecimentos. Porque o acontecimento, o evento da cruz, o evento da morte de Jesus, certamente, humanamente falando, muito justamente, trouxe para Tomé aquele ambiente, aquele clima de que agora o fim chegou. Mas, meu irmão, você há de parar para pensar que Tomé viveu muita coisa gloriosa ao lado de Jesus. Tomé estava lá e ajudou a distribuir os pães no dia nos milagres das multiplicações de pães. Tomé estava lá quando Jesus curou, tocou em leprosos. Tomé estava lá quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Tomé estava lá quando Jesus mandou o coxo levantar. Tomé estava presente no dia que Jesus expulsou o demônio que fazia com que o menino ficasse surdo e mudo. Tomé estava lá naquele dia no barco, quando Jesus andou sobre as águas, inclusive o seu colega Pedro também andou um pouquinho. Tomé viu muita coisa. Meu irmão, não importa, os últimos acontecimentos podem trazer notícias ruins, mas o fato é que, se você olhar para trás, o Senhor tem realizado coisas grandes também na sua vida. O Senhor tem realizado maravilhas. Uma notícia ruim não pode anular aquilo que Deus já fez, que Deus já realizou. O perigo de começar a duvidar e começar a não crer mais nas coisas básicas, não crer mais nas coisas que são o fundamento da nossa fé. O perigo de começar a duvidar de que Deus escuta as nossas orações, duvidar da palavra de Deus, da Bíblia, duvidar de que o Senhor é o único Deus verdadeiro, de começar a querer duvidar da própria pessoa de Jesus, começar a querer duvidar da presença do Espírito Santo conosco, começar a duvidar de que a vida de santidade é a melhor opção da eternidade, começar a duvidar da eternidade, começar a olhar tudo por vista. Isso é um perigo. Agora, meus irmãos, quando Jesus reaparece ali, ele reaparece fazendo só o que ele podia fazer. Em primeiro lugar, o primeiro ato, e não mais importante, mas ele entra com as portas trancadas. Bonito isso. Os discípulos estão com as portas trancadas, é claro. Eles estavam com medo dos judeus, irmãos. E eles estavam então com as portas trancadas, e Jesus entra para dentro da casa. Jesus atravessa, porque houve ali algo milagroso. Jesus depois faz questão, Jesus quando reaparece e passa com as portas trancadas, ele faz questão, num determinado momento, de comer com eles, para que eles percebessem que não era uma, como que uma assombração, só o Espírito, que ele estava ali. Mas como é que ele passou? Ele passou do mesmo jeito que ele ressuscitou. Então ele passou, entrou, e a palavra de Jesus, quando chega, naquela, por aquela segunda vez, quando ele reaparece, é uma palavra linda. Jesus diz no verso 26 para os seus discípulos: paz seja com vocês, paz seja com vocês. Ele faz uma coisa que só ele podia fazer, que era atravessar aquela parede ou a porta trancada. Depois ele faz outra coisa: dar uma paz no meio do caos. Irmãos, Jesus pode nos dar uma paz no meio do caos. Ontem eu estava lendo uns jornais, e não precisa a gente ler assim, ver todos os noticiários, não é? Porque os noticiários estão se repetindo muito. O pastor Carlos até falou isso na quarta-feira. Eles estão se repetindo muito. E ontem eu estava lendo dois jornais, os dois repetindo as mesmas notícias e contando as mesmas coisas. E achei interessante as previsões e as preocupações nos Estados Unidos com relação ao coronavírus. Eles têm umas projeções enormes em termos de números, de possibilidades. Então, um alerta, sim, uma coisa realmente difícil. Eu não sei quais são as nossas previsões aqui do Brasil. Eu não sei se no Brasil estão conseguindo fazer as previsões. Nos jornais de ontem, eu não consegui ler isso. Mas o fato é que, se você for olhar só para as previsões, você vai ficar maluco. Você vai ficar maluca. Se você olhar aquilo que pode acontecer no campo econômico, ou que já está acontecendo, você vai ficar desesperada, desesperado. Você vai começar a ficar com medo de tomar água, de pegar um copo dentro da sua casa para tomar uma água. Você vai ficar com medo até de tomar banho. Você vai ficar com medo de tomar banho, porque você vai ficar com medo de abrir a torneira para tomar um banho e alguém ter encostado naquela torneira. Você vai começar a esfregar todo o seu banheiro com alguma coisa para limpar o seu banheiro, e depois você vai se sentir sujo por ter limpado o banheiro. É interessante essa coisa do álcool gel. Eu tenho ficado com a sensação de mais sujeira por causa do álcool gel, porque ele vai encebando a sua mão. Você entra num lugar, enceba, entra no outro, enceba, entra poeira ali, você vai ficando todo encebado. Quando você consegue lavar a mão, parece que é um alívio, você se livrou da sujeira do álcool. Se nós não tivermos cuidado, nós não vamos abrir uma janela da casa, não vamos chegar numa varanda. Vindo para cá hoje, eu vi pessoas sozinhas no carro com a máscara e tudo fechado. Eu não estou abusando das pessoas, mas assim, se nós formos olhar só ao redor, mas Jesus chega para Tomé, para os outros discípulos, até o Tomé escutou, ele que estava duvidando. Paz seja convosco. Meu irmão e minha irmã, que a paz do Senhor esteja conosco, que a paz do Senhor não saia dos nossos corações. O texto diz assim: paz seja com vocês. Verso 27, Jesus disse a Tomé. Aí ele se dirigiu diretamente a Tomé. Irmãos, o choque que Tomé levou naquela hora não foi brincadeira. Primeiro, quando Jesus entrou, quando Jesus disse paz seja convosco, o susto. E depois Jesus não fala com Pedro, não fala com João, Jesus não fala com Tiago, Jesus não fala com André, Jesus não fala com outro Simão. Jesus se dirige diretamente a Tomé, e Jesus diz a Tomé, ele fala direto com Tomé: coloque o seu dedo aqui. Jesus chegou inteirado do assunto, sem ninguém passar zap para ele. Ninguém contou para Jesus, ninguém ligou, ninguém passou e-mail, ninguém telefonou para Jesus e contou que o Tomé duvidou. Quando Jesus chegou, já chegou sabendo da vida, da realidade, do drama de cada um ali. Jesus chegou sabendo do que havia acontecido, daquilo que estava no coração, na mente de Tomé, assim como nessa manhã de hoje. Jesus sabe o que há na minha mente, no meu coração, no seu coração, na sua mente, na minha família, na sua família. Jesus sabe as nossas dúvidas, Jesus sabe também das nossas seguranças e inseguranças. Jesus conhece a realidade de cada um, porque Jesus é onisciente. Não é a primeira vez que Jesus já chega sabedor do assunto. Jesus sabe dos assuntos envolvendo a sua casa. Você pode não ter contado nada para ninguém, mas para Jesus é impossível não saber o que está na sua vida. Como foi sua noite? Talvez você ainda não contou para ninguém. Como foi o seu dia de ontem? Talvez você ainda não contou para ninguém. Quais são as suas dívidas? Talvez poucas pessoas saibam. Jesus já chega sabendo de tudo. Ele pede a Tomé: encoste aqui, toque aqui. Jesus sabia que Tomé havia dito: eu só vou crer se eu ver os cravos. Quando ele disse: toque aqui o seu dedo, coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos. Irmãos, é tão importante nós olharmos para as mãos de Jesus e termos uma compreensão maior de quem é Jesus, do papel dele em nossas vidas como nosso Salvador, como aquele que é o Cordeiro de Deus, o que foi crucificado, sacrificado. E entender que essa história toda tem uma ligação com as nossas vidas. Não é uma história estancada da vida de cada um de nós, não. Essa história tem um link conosco. Essa história da crucificação, da ressurreição, tem a ver com os cravos nas mãos, tem a ver com olhar para a cruz e perceber que Jesus Cristo é meu Salvador. Então, quando Jesus diz: olha aqui, toque aqui, coloque a mão no meu lado, e aí depois no verso 27, no final, Jesus dá uma ordem. Irmãos, essa ordem é tão importante, porque se essa ordem não se tornar realidade para nós, se nós não abraçarmos isso, nós estamos fritos. Quando Jesus diz assim: Tomé, pare de duvidar, creia. Pare de duvidar, pare de duvidar. Essa palavra é uma palavra tão importante. Talvez você esteja aqui acompanhando este culto e a sua vida tem sido uma vida cheia de incredulidade, você não acredita em mais nada. Eu gostaria de lhe dizer: pare de duvidar. Isso está acabando com a sua vida, isso impede que você viva muitas coisas maravilhosas. Duvida-se de tudo, duvida-se de igreja, duvida-se de pastor, duvida-se de crente. Duvidar de crente é uma coisa séria. Tomé duvidou do testemunho dos seus colegas. Veja que coisa. Talvez você duvide de todo mundo, acha que todo mundo tem uma vida incoerente, que está todo mundo na igreja, mas é todo mundo hipócrita, que na verdade a pessoa boa é aquela pessoa que nem vai na igreja, que todo mundo que vai na igreja só vai porque é ruim, porque é extremista, é alguma coisa assim, é uma pessoa radical. Não é isso. Há muita bondade nas igrejas, há muita coisa benéfica, benigna, há muita coisa maravilhosa, há muito gesto de amor, há muita fé sincera, honesta, há muita fé viva, há muitos milagres acontecendo no meio das igrejas. Você crendo ou não, mas quando você crê, de certo modo você participa deles. Então creia, pare de duvidar. Pare de duvidar. Às vezes a pessoa lê um texto bíblico e duvida do texto bíblico, pega um jornal e crê de todo o coração. naquela informação do jornal. Às vezes a pessoa pega um texto bíblico e duvida do texto bíblico, lê um romance e crê de todo o coração no romance, como se ele fosse fato, como se fosse um fato. Ouve sobre uma teoria de alguma área da ciência e crê de todo o coração na teoria. Na teoria. Então pare de duvidar, creia de todo o coração. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós estamos num mundo material, aqui físico. Nós somos seres humanos, temos as nossas fraquezas, mas como disse o pai daquele moço que levou o filho a Jesus, filho precisando de uma cura, de uma libertação, e ele perguntou para Jesus: se podes, então cure o meu filho. Jesus disse: se posso, eu posso todas as coisas. Aí o homem gritou assim: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele foi honesto. Você precisa ser honesto e dizer para Deus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero crer, eu quero crer. O texto diz, a ordem de Jesus: pare de duvidar e creia. Verso 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Será que Tomé se converteu aqui agora? Não, ele já era discípulo de Jesus, mas ele ficou meio assim afetado, ficou meio afetado. Agora ele diz: Senhor meu e Deus meu. Verso 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Ah, Tomé, você creu porque me viu? Então não foi fé, não foi fé, porque fé é crer naquilo que não está vendo. Você creu porque viu? Aí Jesus diz uma coisa linda, que a gente tem que ouvir, ler e receber como uma criança recebe uma palavra: felizes os que não viram e creram. Coração aberto e sincero. Feliz mesmo é quem crê sem precisar ver. Esse aqui é feliz mesmo, porque esse agrada a Deus. Porque o que, que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6, no domingo passado? Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, quem crê agrada a Deus. Quem crê começa na frente, quem crê já sai na dianteira. Por quê? Porque ele já começa agradando a Deus. Deus gosta daquele gesto, Deus aprecia o ato de fé, Deus aplaude. Deus diz assim: é isso aí, minha filha, é isso mesmo, meu filho. Uma outra coisa tão linda é que quem crê parece que tem mais paz. O pastor Carlos pregou aqui na quarta-feira e ele falou a respeito daquela experiência de Ana. Como é que o sacerdote Eli disse para Ana depois que ela orou: agora minha serva, o Senhor já ouviu a sua oração, vai em paz, vai em paz, porque o Senhor já ouviu a sua oração. Ou seja, quando você tem fé, você é tomado por paz. Então feliz é quem crê sem estar vendo, porque ele já entra no descanso. Se você não crê, você começa a querer tomar conta de tudo da sua vida, e você, e nem eu e nem ninguém, dá conta de quase nada da vida. Que coisa incrível isso! Nós não damos conta de quase nada. Nós não damos conta de resolver um problema de enzima no nosso corpo. Nós não damos conta de resolver um problema ligado a glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Nós não damos conta, às vezes, de resolver uma anemia. Nós não damos conta de resolver problemas ligados à nossa sociedade. Você pode colaborar com alguma coisa, mas resolver de fato, nós não damos conta. Nós não damos conta de resolver situações familiares. porque muitas delas não dependem somente de nós. A mudança de algumas coisas pode começar em mim, sim, mas eu não posso dominar a cabeça de todo mundo, o sentimento de todo mundo, o modo como todos vão interpretar. Eu estava pensando em ajudar uma pessoa que está vivendo um momento muito ruim, e então liguei para a Cleides ontem e perguntei a opinião dela, para ela conversar com o pastor Isaac, para ver o que a gente podia fazer, se podia fazer alguma coisa. Ela me disse que uma outra pessoa de nossa igreja tinha feito contato. Eu então entrei em contato com a pessoa da nossa igreja que fez o contato lá, para entender, e a pessoa disse assim: ah, pastor, o que eu ouvi de resposta é que, se precisar de nós, procura, por enquanto não quer assunto com a gente não. E eu disse: que falta de humildade. A pessoa me disse: o senhor não imagina a arrogância, ou estava muito arrogante, alguma coisa assim. Veja só, eu não posso controlar a cabeça da pessoa, eu quero ajudar, mas eu não posso controlar a cabeça da pessoa, o sentimento, até a interpretação que ela faz de um estender de braço da vida da igreja. Não é meu braço não, é o braço da igreja, porque nós somos a igreja, é o Senhor estendendo um auxílio. Eu não posso controlar isso, mas olha, crer, eu posso crer. Um cântico que tem sido muito entoado tem sido: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então, quando Jesus disse: olha, feliz é de quem creu e não viu, e creu a si mesmo. Verso 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Irmãos, o privilégio dos apóstolos foi fantástico, hein? Nós ficamos maravilhados quando lemos aquilo que está nos evangelhos. Agora, o texto diz que Jesus ainda realizou muitas outras coisas na presença dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que não estão registrados neste livro. Verso 31 diz assim: mas estes que estão registrados no livro, estes que foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, qual o objetivo daquilo que está aqui? É para que creiamos. O objetivo não é para que especulemos. O objetivo do texto bíblico não é para que nos tornemos críticos da Bíblia. O objetivo do texto bíblico não é para que nós nos tornemos caçadores de defeitos, caçadores de problemas, acusadores. Não. O efeito de uma santa palavra na vida de alguém é o efeito de trazer para aquela pessoa uma vida diferente. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Veja que, com relação ao nosso relacionamento com Deus, segundo a Bíblia, a pessoa de Jesus é fundamental. Não basta eu querer ser um bonzinho, eu dizer: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa gente fina, eu sou uma pessoa gente boa. Não basta isso. Tem um aspecto ligado ao nosso relacionamento com Deus, que tem que se receber uma mensagem e crer nela. Mas não é crer só porque precisa crer, porque é necessário crer, porque é aquela mensagem que muda a vida da gente. É por isso que o texto diz: e tenham vida em seu nome. Quando nós cremos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, nós passamos a ter vida baseada no nome dele, na pessoa dele, no caráter dele, na sua obra, na sua vida. Então nós passamos a ter uma vida nele ancorada, sustentada, dependente, operada por ele, guiada por Deus, controlada, porque o Senhor passa a ser toda a nossa fonte de poder, de direção, de curas, de sustento. Toda a nossa riqueza está em Deus, porque quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem não tem Jesus não tem nada. Essa semana eu falei de uma poesia lá na live, e ontem acabei lendo a poesia duas vezes, e eu acabei lendo duas vezes porque parece que quanto mais você lê, compreende melhor. Tem a poesia do Joia Júnior, vai dizendo que aquelas coisas que não era de Jesus, tudo foi emprestado. O pão, que ele realizou os milagres, ele não havia levado o pão, ele pegou emprestado, o jumentinho, o barco de onde ele falou, como eu disse, o jumentinho que o carregou, que ele entrou em Jerusalém, aquilo que não era de Jesus. Num determinado momento diz assim, mas a coroa e a cruz eram dele. Mas aí o poeta faz uma reflexão e diz, oh, não, não, tudo lá era dele por quê? Por direito de criação. O barco foi feito de madeira, ele é o autor, ele criou a natureza, ele criou a madeira, as árvores. O pão era dele, ele criou tudo. Tudo era dele, o jumentinho também era, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo pertence ao Senhor. O jumentinho era dele mesmo. Tudo está sustentado por Jesus, nossa vida está em Jesus. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se você está sendo tentado a ter um surto de incredulidade, não tenha. Tenha um avivamento na sua fé. Um grande avivamento na sua fé. Porque o Senhor vai lhe dar grandes experiências. Que Ele te abençoe e dê a você neste domingo tudo que você e sua família necessitam.